Moçada do programa Reggae Box, hoje eu trago mais uma boa conversa aqui para vocês que sempre se ligam no nosso programa e que são sempre ávidos de uma boa informação. Hoje eu trago um professor, mentor, idealizador, músico, e ele idealizou e está correndo atrás juntamente com uma galera voluntariamente no Instituto de Inclusão Sons do Silêncio. Eu falo de Carlinhos Lua, saxofonista, e olha só o que o cara faz. Ele ensina música, mais precisamente saxofone, né, instrumentos de sopro em geral, para deficientes auditivos. Então eu quero que ele se apresente e fale para nós do Instituto Sons do Silêncio. Lembrando, Carlinhos, nosso programa ele é transmitido para todo o Brasil, tá? E também para a Europa. Então é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, as portas estão abertas para você. E, por favor, se apresente e fale desse projeto maravilhoso que é o Instituto Sons do Silêncio.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Zé Orlando. É uma honra para mim estar aqui representando o Instituto. E isso é muito bom, ter um espaço que a gente possa conversar sobre inclusão, de fato, né? Que a gente percebe que muita gente usa essa palavra inclusão e acessibilidade com constância, mas, de fato, a inclusão é uma coisa que ainda é utopia em vários lugares. Eu sou Carlinhos Lua, como você falou, saxofonista, flautista, músico profissional, sou pedagogo e empreendedor social. Então eu comecei fazendo curso de pedagogia e aí, terminando o curso do TCC, eu transformei o TCC em projeto de vida. Eu estava fazendo pesquisa para educação musical para surdos. Eu já fazia curso de Libras paralelo ao curso de pedagogia. Então, fui tocar no aniversário do professor surdo de Libras e eu percebi que ele estava chorando, emocionado. Não peguei o saxofone, fiquei tocando para ele. E eu perguntei em Libras se ele estava ouvindo. Ele falou que não, que era surdo. E que ele percebia a diferença, diferença sonora, a frequência sonora, a vibração, pela vibração do som, a mudança de uma nota para outra. Ele não conseguia perceber, não sabia o nome das notas, não sabia como se dava aquela situação, mas ele sabia que eu estava tocando parabéns para ele, e ele percebia o som. Então daí eu comecei a fazer pesquisa com ele mesmo, ficava soprando, você percebe aonde? No corpo, na cadeira, no chão, a vibração. Depois parti para uma pesquisa acadêmica, onde eu conheci Dean Shibata, da Universidade de Washington, que descobriu em 2002 que o surdo percebe no mesmo ponto do cérebro que nós percebemos a audição, o surdo percebe a vibração do som. E aí, continuando com a pesquisa, conheci Ana Cláudia Sofia, que é a presidente da Associação dos Surdos Cegos do Brasil, aí em São Paulo, e ela usa o método TADOMA. O método TADOMA é um método de comunicação, é um meio de comunicação da pessoa surda cega, que consiste em colocar a mão no rosto do falante, coloca a mão no rosto da pessoa, e por meio da vibração dos sons, da consoantes e vogais que saem entre os dentes, o som, a vibração, eles conseguem perceber, e eles falam, sabe, entende tudo que a pessoa está falando, e eles replicam, conversam. A Ana Cláudia Sofia é uma das pessoas que eu admiro muito. Ela bota a mão no rosto da pessoa, a pessoa faz a pergunta para ela, como é teu nome? Ela tira a mão do rosto, meu nome é Cláudia Sofia, sou pedagogo, fala, aí depois ela volta a procurar a pessoa e coloca a mão novamente para a pergunta seguinte. Então daí eu comecei a imaginar, se ela coloca a mão e consegue entender tudo que a pessoa fala, imagine colocando um saxofone. É um instrumento enorme, mas que sem a palheta é que vibra e que gera o som. E a palheta, junto com a trilha, é produzido dentro da boca da pessoa. Então, a vibração interna do surdo é muito maior do que a nossa, a percepção dos ouvintes. Então, daí eu comecei a fazer pesquisa, mas tudo era voltado para a academia. era o TCC da faculdade. Eu não tinha intenção de montar instituto, associação, ONG. Eu não pensava nisso. Eu só pensava na faculdade. Daí, continuando a pesquisa, foi quando eu vi um professor falando que para o surdo tocar violino, ele teria que morder o violino. Para tocar violão, teria que ter um cabo. Que trompete, trombone, impossível do surdo aprender, que o instrumento natural do surdo era o instrumento de percussão. Então aí foi o start. Foi aí que comecei a pensar que injustiça que estava fazendo com a comunidade surda. Que no Brasil nós sabemos que são 10,7 milhões de pessoas surdas ou com algum tipo de deficiência auditiva. Então, esse povo todo não estava sabendo que esse rapaz estava dizendo isso. Eu me remeti aos meus 13 anos de idade, quando eu estudava em Casa Amarela, na Escola Novital, com o professor José do Nascimento Tenório, que eu fui no ensaio da banda. Eu toquei, talvez era a música Cônigo Ambrosio, que é um solo de requinta, que é o petit clarinete. Nessa época eu estudava requinta, e eu fui tocar o instrumento, e o instrumento com a palheta velha, ele guinchou. Palheta blanda, né? Ele guinchou. E o solista ficava em pé. A banda tinha 30 componentes, eu estava em pé. E quando o meu instrumento guinchou, o professor disse: deixa o instrumento aqui na minha mesa e vai embora, que você vai ser sapateiro, bombeiro, músico, mesmo músico, vai ser enfermeiro, você vai ser tudo menos músico. E eu, em pé, chorando, enfrentei e disse que não, que eu seria músico, que eu ia ficar. E meus amigos me apoiaram e eu continuei estudando. Quando eu troquei a palheta no dia do evento, que foi na cidade de Gravatá, eu fiz o solo belíssimo. Daí eu comecei a estudar requinta, clarinete, depois cheguei o saxofone, flauta transversal, enfim. Então, mas eu tive essa oportunidade de ouvir a pessoa dizer na minha cara que eu não ia conseguir, e eu lutei para ver que hoje eu sou músico, que sou, já morei em Salvador, São Paulo, Rio, já me pretei no Maranhão, viajei pelo Brasil, estou tocando saxofone, e eu sou músico profissional, vivo da música, literalmente. Então, quando o cara falou que o surdo não pode, ele falando em São Paulo, ganhou o prêmio do melhor professor de inclusão do Brasil, fala um negócio desse. Eu fazia parte na época da Aspersax, que é a Associação de Saxofonistas de Pernambuco. Eu era vice-presidente. Então nós chegamos a fazer reuniões com 400 saxofonistas. Então uma das minhas propostas era que 100 músicos iam ensinar músico para surdos, 100 para deficiente visual, 100 para autismo, para autistas, 100 para síndrome de Down. E o pessoal dizia: Carlinho, tu não viu não a entrevista, o cara que ganhou o prêmio do melhor professor de inclusão do Brasil, ele falou que não dá para ensinar para surdo, não dá para ensinar para pessoas sem deficiência, já é difícil. E outra coisa é que eu estava pedindo para o pessoal ser voluntário, né? Trabalhar, ensinar por amor. E aí aqui, a galera tem aqui um hábito de cobrar por hora aula para ensinar para as pessoas sem deficiência aparente. Então, o resultado, ninguém aceitou a proposta, e aí eu também saí da associação, e aí comecei a procurar um surdo, fui procurar esse meu professor de Libras, que eu sabia que ele gostava de música, para ensinar a um surdo tocar Parabéns para Você. A minha intenção só era essa, ensinar uma música que fosse para provar, para colocar no tubo, para provar que o surdo pode tocar uma música no saxofone. Só que aí eu comecei a ensinar para um surdo, com meio de 15 dias, já estava com 5 alunos surdos, no final do mês estava com 20 alunos surdos, e eu comecei a ficar, na minha ideia, eu sabendo que cada pessoa tem um tempo de aprendizado diferente, então quando chegava mais um aluno, é mais uma pessoa que eu poderia ensinar, que poderia aprender mais rápido, tocar aquele Parabéns, e eu gravar e acabar a minha missão. Só que aí foi chegando e foi estudando. Um chegava querendo estudar trombone de vara, eu tive que arrumar um instrumento emprestado, como até hoje eu faço, que é o instrumento que nós vemos hoje de doação, né? Então, consegui o instrumento emprestado e fui aprender a escala do instrumento de vara, para ensinar o trombone de vara, para ensinar para os meninos, violino, e aí fui começando. Daí foi quando eu comecei, chegou a oportunidade de eu conhecer o Porto Social, que é uma ONG que incuba outras ONGs, que é uma aceleradora, que lá ele vai ensinar você como conduzir uma instituição, como organizar um negócio. Então lá eu fui aprendendo literalmente como organizar aquele grupo que eu tinha. Só que o nome se faz um edital para participar do posto social, e eu levei o edital baseado no meu TCC. Então foi Educação Musical para Surdos, com ênfase no saxofone. Aí o pessoal dizia: Carlinhos, o projeto, a ideia do projeto, muita gente no posto social que estava concorrendo comigo, foi escrito 250 projetos, eu acredito, eu me lembro, e aí só ia ficar 50. No primeiro momento ficava 90, passava 200 e pouco, ficava 90, aí desses 90 iam apresentar e defender sua tese, e quem passasse na defesa ficaria 50, na primeira turma de 2016, já. E aí foi quando eu fui, quer dizer, tua ideia é muito boa, mas o nome é muito grande. Daí eu chamei meus alunos surdos para perguntar: ó, nós precisamos dar um nome, que nome vocês sugerem? Aí um deles perguntou para mim: tu quer ensinar o quê? Eu fiz: o que eu quero ensinar música. A gente não escuta nada. Então é Instituto Sons do Silêncio. E aí eu comecei a pensar nesse nome, só que nesse dia chegou o Davidson, que é surdo, cego e cadeirante. E aí eu estava falando com os outros em Libras, e ele puxando minha camisa, que eu vi ele chegando de cadeira de roda, né? Pensei que ele fosse surdo também. Então eu fiquei falando com os outros em Libras, e falando com ele, e falando com os outros aqui de Costa de Libras. E ele puxando minha camisa, quando eu virei, ele falou: eu sou surdo também. Eu digo: surdo? Ele falou: eu sou surdo, cadeirante, e passe cego, parcial, cego no olho. O olho não tem nem a pupila. Daí eu fiquei: poxa, então vai ser Instituto Inclusivo Sonho e Silêncio. E daí depois chegou Crianças com Autismo, Crianças com Síndrome de Down. E aí hoje temos também Cláudia, que perdeu a visão faz 2 anos, e a gente estuda violino, aí a gente ajuda no braille, na musicografia braille. Então eu comecei também a me especializar na educação inclusiva, porque cada aluno que chegava, cada demanda que chegava, eu ia fazer um curso para aprender, para como atender melhor aquele aluno, aquela demanda. Então hoje a gente cuida das crianças, e comecei a perceber que tinha muito aluno. Eles começaram a aprender música, eu criei uma metodologia que eu coloquei o nome de Casa Inclusiva, que consiste em ensinar a teoria e a prática do instrumento simultaneamente. Geralmente os surdos são visuais, então o que acontece? Eu pego o instrumento, coloco a posição, a nota, e eles colocam a mão no instrumento ou no meu corpo, eles percebem a vibração do som, e aí depois disso eles começam a repetir para tentar tirar a mesma nota. Quando eles conseguem, eu vou no quadro e escrevo na partitura a nota correspondente que eles estão tirando o instrumento. Então, toda vez que ele vê aquela nota ali, ele sabe que é aquela posição, e aquela posição também na boca, de soprar, aquele jeito de soprar, embocadura. E aí eu faço com toda a escala. Então, com o tempo, eu comecei a perceber que eles estavam aprendendo a soprar o saxofone, o trombone de vara, o tempo da música, os valores proporcionais, semibreve, mínima, eles conseguiam, eu marcando o tempo, eles conseguiam tocar tudo. Só que quando eu explicar a história da música, o conteúdo, o poema, aí isso eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender português. Então eu comecei a perceber que tem aluno que estava na escola no 5º ano, mas ainda era semi-analfabeto. Não conseguiam entender, não conseguiam aprender, não sabiam ler. Então a gente deu um passo atrás, para depois dar um passo bem maior para frente, e começamos a fazer um trabalho de educação de base, educação básica. A gente ensina alfabetização para as crianças, jovens e adultos surdos, e braille para as crianças com deficiência visual.
Então, Carlinhos, mesmo na tua empolgação, né, a gente sabe que tem que haver um pensamento com relação à reação. E qual foi a tua reação a princípio quando você viu tantas pessoas chegarem ao mesmo tempo para a tua aula?
Isso foi uma coisa impressionante, porque eu lia muito, estava fazendo pesquisa, e eu li muitos artigos dizendo que o surdo não gostava de música, que o surdo não odiava, outros não gostavam e tal. E eu, quando eu comecei logo, me formei, eu fui logo nas escolas bilíngues aqui em Recife procurar as crianças surdas. E aí eu via muitos surdos participando da banda, era o contrário. Eles queriam participar, só que os professores não deixavam. Por quê? Só queriam dar para ele instrumento de percussão. E eles diziam, não, eu quero aqui não, eu quero isso não, eu quero trombone de vara. Ou o professor não sabia se comunicar com o aluno, não sabia falar a Libras, a língua brasileira de sinais. Então isso dificultava muito a comunicação. Com isso, os alunos eram ou era percussionista ou era um rode. Uma forma de participar da banda era sendo rude. Então eu comecei a perceber e fiquei admirado, porque eu vi muita gente interessada em aprender música e não tinha quem ensinasse. Então por isso também aumentou o quantitativo logo no início, porque ele chegava para mim e dizia, é você o professor que vai ensinar música para surdo, é você que vai ensinar. É o porquê. Aí eu tenho um relato de um aluno, ele morava, a casa dele era colada com a escola. Então, todos os dias, ele via a banda ensaiando e ele sonhava em tocar trombone de vara. Aí ele pediu para o professor ensiná-lo. O professor deu aquele um fuzileiro para ele bater. Ele disse, não, é esse não. Ele apontou para o trombone. E aí ele disse, não, o seu é esse. Ou então prato, ou dava um surdo, dava qualquer instrumento de percussão, menos o que ele queria. E aí foi quando ele ficava de longe olhando e esperava o intervalo, quando o pessoal deixava o instrumento na cadeira, para jogar bola, para lanchar. Nesse intervalo ele corria, pegava o trombone, isso botava na boca, ficava soprando, mexendo na vara. Aí a turma, deixa aí, ele saia correndo. Então quando descobriram que eu ensinava, que eu estava pretendendo ensinar música para surdo, foi logo avisar para ele. Então ele veio, trouxe o irmão gêmeo e disse, ó, nós queremos dar trombone de vara. Eu sou o primeiro trombone, ele é segundo. Eu fiz, vocês já estudaram antes? Ele disse, não, nunca. E como é que tu sabe que tu é o primeiro e ele é segundo? Porque eu nasci primeiro. Eu sou mais desenrolado. Ele nasceu depois. Aí eu comecei a rir. Disse, não, na música tem essa hierarquia, não.
Mas muito show isso, cara. Muito show.
Né? Então, assim, aconteceu muito isso. Assim, e a espontaneidade dos meninos. Eles ficavam me procurando. E criou a minha ligação. O que me manteve justamente foi esse laço. Eu não conseguia mais. Depois que eles conseguiram só tocar uma música, eu não consegui mais deixar o projeto, porque nós já tínhamos montado uma família. É, o comportamento dos meninos, às vezes eles queriam se comunicar, falar de um time de futebol que ele gostava, se comunicar na escola no intervalo com o colega, e não conseguia. Então, muitas vezes eles brigavam, porque ele queria falar, você não. E ele ficava querendo, não, você não. Aí ele ia, dava um murro e brigava. Quando eles começaram a estudar música, eles começaram a se acalmar. Eu comecei a conversar, porque a ideia da gente é de formar o cidadão. Eu não quero montar um grupo musical para tocar ali no baile da esquina, na praça da esquina. Não, eu quero montar cidadãos. Eu quero ensinar música, ensinar partitura, ensinar que eles façam um concurso na banda sinfônica, na orquestra sinfônica do Brasil todo, na China. Quero que ele vá para o mundo e quando vem lá, bota uma partitura e eles toquem igual qualquer cidadão, qualquer músico. Então eu quero formar o cidadão, quero ensinar música. Por isso essa paciência, a galera não entende, que acha que a gente está com um grupo musical, ó, chama outros meninos ali, vamos te apresentar ali, vamos tocar ali. Muitas vezes me convidam para tocar na Semana da Pessoa com Deficiência, ainda diz o repertório de Carlinho, eu quero que tu venhas, agora que tu traga para tocar o hino nacional, o hino de Pernambuco, o hino da cidade do Recife, o não sei o que, não sei o que, pronto, quem vai tocar isso tudo? Eu sozinho? Não, os teus meninos, eles são alunos. A senhora sabe tocar algum instrumento musical? Não, então, por quê? Ah, porque eu pensei que você está ensinando muito de deficiência. Sim, eu estou ensinando, eles vão estar aprendendo, mas no momento não está pronto, e as pessoas não conseguem entender. Acha que você está com um negócio desse, está fazendo mágica, pirlim, pim, pim, e vai ter uma orquestra maravilhosa saindo mais rápido da necessidade que eles queiram. É uma coisa que eu sempre falo, que meus alunos, eles escutam, eles são surdos, mas eles escutam. Eles só não escutam do jeito que a sociedade quer que eles escutem. Os meus alunos com deficiência visual, eles veem, só não do jeito que a sociedade quer que eles vejam. Porque eu conheço meus amigos aqui, Messias, Toninho, Wilson, trabalham no Hospital Oswaldo Cruz, são casados, são independentes, vão para o trabalho sozinho, andam na rua, conhecem mais as ruas de Recife do que eu. Então, os caras não precisam de nada. Messias, ele nasceu cego. Toninho perdeu aos 17, 15 anos de idade, hoje está com 31. O Wilson também, acho que perdeu com pouco tempo, com 5 anos de idade. Mas os caras com a faculdade, o Wilson faz faculdade de comunicação, ele tem um programa de rádio aqui em Recife, ele tem, faz jingle para o pessoal, contrata jingle. Às vezes eu contrato o som dele, ele vai sozinho, monta o som, a galera não percebe que ele é cego. Aí depois fica na frente dele com o cabo na mão, mostrando ele. E ele lá parado, na mesa de som, esperando o cara pra entregar o cabo e o cara entregando. Só que ele não tá vendo, né?
Uhum.
Depois que um tempinho, o cara percebe. Carlinhos, por que ele não tá pegando o cabo? Encosta nele? Não acredito, não. Ele é cego, eu disse, é. E como é que ele carregou essa caixa? Falou dele nos olhos, não é nas pernas, no braço.
Isso é uma constante da... Lógico que quando eu falo uma constante, eu não generalizo. Mas isso é muito comum. As pessoas, elas veem ainda as pessoas com deficiência como um ser de porcelana, como um ser de luz e até mesmo como inúteis. Mas a gente tem que mostrar todos os dias que nós somos capazes, que fazemos qualquer coisa. Lógico, que depende da visão, a gente não faz, mas para isso tem a tecnologia que nos ajuda. Agora, Carlinhos, com relação à sustentabilidade, porque para vocês fazerem tudo isso, é óbvio que tem que haver alguém que sustente. Como vocês procedem para a sustentabilidade do projeto?
Infelizmente, a gente não tem apoio governamental, não tem apoio de nada. A única forma que nós temos de captação de recursos é um curso de Libras, que nós temos um curso de Libras que falta a sugestão dos alunos surdos. Então, eu sou professor e tenho mais 3 professores surdos, que a gente tem um curso que é 1 para 1. Cada mensalidade que o aluno paga ajuda a manter uma pessoa com deficiência no instituto. Então, por sinal, estamos com vagas abertas no curso online. Qualquer coisa, só entrar em contato pelas nossas redes sociais. E não temos apoio governamental, vive de doação, sabe? Eu sou músico profissional, como falei, então eu tenho que tocar nos bailes. Toco no orquestra de baile, grupo de choro, pagode, o que você imaginar, em velório. Eu toco tudo, qualquer coisa, porque é uma forma de captação de recursos. Eu que toco para manter a minha casa, a minha família, a minha estrutura e o Instituto São Silêncio. Nós temos aluguel, temos uma sala na Guararapes, no centro da cidade do Recife. Quem tem aluguel tem contas a pagar. Mas, infelizmente, eu fiz no curso social, como eu falei, fiz vários cursos, e um desses falava do primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor, que é o nosso. Então, nosso como ONG, né? Então, eu aprendi que no terceiro setor a gente procura, a gente acha uma lacuna e resolve essa lacuna para o governo, que é o primeiro setor. E eles deveriam nos dar esse suporte, esse apoio governamental. Mas, infelizmente, isso é só teoria. Na prática não funciona assim. Já apresentei projetos, me pedem projetos, eu escrevo, mando para o secretário, mando para o prefeito, todo mundo me conhece aqui na cidade, sabe que faço projeto. Levo muita tapa nas costas, acho que eu devo estar cheio de hematoma, então, o teu projeto é lindo, e tome da lapada, mas só que na hora de apoiar, já apareci em redes sociais, em programas nacionais, vários programas. Ele, sabe, vê repórter de São Paulo, famoso, fazer entrevista com a gente, e o pessoal, agora vai. Chega no Natal, tem vários projetos, a gente apresenta, a gente aparece na televisão, mas só que chegar perto mesmo. O que eu estou fazendo muito é tipo, os caras me convidam para fazer palestras nas escolas, em faculdades, e aí uma permuta, né? Então aí os professores se reúnem, compram um instrumento, compram um violino, compra uma flauta, então o cara já tem uma flauta em casa, ou um violino que não está usando, do filho, um violão, e faz doação. Então eu vou nas faculdades, faço palestras, e eles doam um instrumento para o Instituto São Silêncio. E a gente também está com uma campanha, uma vaquinha eletrônica, né, pela plataforma Rizu. Então depois eu vou mandar para você o link, para o pessoal poder ajudar a manter as portas abertas do Instituto, de coração. Os 150 alunos, e os meus filhos, como eu falo, eu tenho 4 filhos biológicos, no meu casamento, e tenho mais 150 que eu adotei. Então, todo mundo agradece de coração.
Com certeza alguém há de ouvir o nosso programa no Brasil e vai tentar ajudar, principalmente nessa pandemia desesperada que a gente está vivendo, né? Que isso não é um aprendizado, mas de certa forma é algo para que o ser humano, se não querer, tentar, né, pensar uns nos outros. E mesmo assim a gente ainda sabe que existe muita consciência. Mas me diga, com relação às redes sociais, onde nós podemos encontrar o Instituto Sons do Silêncio?
Instituto Sons do Silêncio no Instagram, Facebook, YouTube, tudo é Instituto Sons do Silêncio. E nós temos uma página que é institutosonsdosilencio.com. Então, pode procurar por nós. Ou o telefone, que é o 081, que é o DDD de Pernambuco, né? 081-987-56-7875. Então, 081-987-56-7875. Esse é o WhatsApp. É o mesmo Carlos Lua, mas que responde pelo Instituto Sons do Silêncio.
E vocês estão abertos a conversar com pessoas de qualquer lugar do Brasil?
Qualquer lugar do mundo. A gente está tentando chegar a apresentar o projeto. Que nós estamos montando, eu estou tentando montar, junto com alguns amigos, um festival internacional online, musical, de música inclusiva. Que eu já conheço algumas pessoas, já fiz contato, que mora na Austrália, que tem um grupo de pessoas com deficiência visual. Outro amigo meu tem um negócio em Senegal, outro tem na França, outro do Chile. Então eu estou ensaiando o pessoal aqui em Recife para a gente tentar fazer um festival, acredito que seja em janeiro, online, onde nós aqui vamos tocar uma música com a banda, com a banda inclusiva, e depois o pessoal no Senegal toca uma música, depois o cara na França, outro na Paris, tá, e assim na África. E vamos tentar criar um festival de música inclusiva.
Olha, eu só te parabenizo pela tamanha relevância do teu trabalho, cara. E o que a gente vê, infelizmente, a gente vê nos governos brasileiros, e a gente não vai apontar nem esse nem aquele, a gente vê o despreparo, a gente vê a falta de sensibilidade de pessoas que se dizem dispor para ajudar, só que quando você os procura, ninguém está apto a ajudar. E isso a gente vê em todos os sentidos, tá? Isso é fato, eu te digo isso, porque também tenho deficiência visual, e sei que todos os dias a gente tem que bater não em uma, em duas, em três, em quatro, em cinco, em seis portas para que nós consigamos algo. Eu só tenho a te parabenizar e dizer que o nosso programa vai estar sempre à disposição para qualquer coisa que você queira divulgar aqui. E depois tu passa o link para a gente, mas a princípio fala o que vocês estão pensando nessa vaquinha eletrônica.
Nessa vaquinha eletrônica, o intuito maior é manter as portas abertas, é pagar o aluguel, a luz, a internet, que a gente precisa das aulas online, a gente precisa estar com a internet. Então, assim, é pagar as contas do dia a dia. Com essa pandemia, como eu falei, eu que mantenho tocando saxofone nos bares, e bares e tudo, nós paramos, né? Os músicos fomos os primeiros a parar, vamos ser os últimos a voltar, até voltou agora, mas já vai parar novamente. Então, com isso atrasou, desde março tinha atrasado alguns aluguéis, e aí ficou pesado para a gente pagar. Então, o intuito é manter. E aí, óbvio, tendo esse dinheiro, a gente pode comprar uma palheta para o saxofone,
bocal, óleo para trompete, é manutenção dos instrumentos. E também quem puder doar um instrumento, quem tiver um instrumento velho em casa que não esteja usando e que não vá fazer falta, se é dizer, a gente manda o endereço, se for aqui, a gente dá um jeito de mandar alguém pegar ou enviar. É muito bem-vindo, a gente precisa muito de instrumento. Nós temos 150 alunos e temos aproximadamente uns 20 instrumentos. Então tem que ter revezamento, então é muita aula de teoria, muita aula. Ainda tem umas crianças com autismo que são pequenininhas, então eu trabalho mais com alfabetização. Mas os maiores, os surdos mesmo, quer estar com o instrumento no braço. E às vezes, o saxofone, por exemplo, é o instrumento que leva a boca. Então o primeiro, para passar meia hora com o instrumento soprando. Aí eu tiro a boquilha na frente dele para ele olhar, lava a boquilha, coloco outra palheta, passo para o segundo. O segundo já pega meio assim, meio desconfiado. O terceiro, quando eu lavo de novo, que eu passo óleo, faço álcool, faço tudo, aí ele fala, ah, já dois, vou nada, bota a boca aí não. Então, a gente precisa de boquilhas. Às vezes, com um saxofone só, com quatro boquilhas, eu consigo dar aula diferente, porque ela fica só boquilha na mão, individual. Então, assim, é material, é para comprar material, para pagar conta, para manter o Instituto, literalmente, com as portas abertas, o Instituto vivo, né? O Instituto Som e Silêncio vivo.
Maravilha. Carlinhos, eu quero te agradecer pela entrevista, pela conversa que tu tiveste com a gente aqui. E depois me manda o link, tá? Porque eu vou divulgar durante esse mês de novembro e o mês de dezembro. Eu vou divulgar em todos os programas, eu vou divulgar, tá? Para que nós consigamos os aluguéis e quem sabe consigamos também instrumentos para o Instituto Sons do Silêncio. A gente não se compromete, mas a divulgação com certeza a gente vai fazer, porque é interessante. E se a gente não fizer, cara, quem vai fazer, né? Então a gente tem que ter esse discernimento a respeito disso. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue abençoando tua vida, a todas as pessoas que prestam serviço voluntariamente para o Instituto Sons do Silêncio, e o que precisar de divulgação, por favor, mais uma vez, deixe as redes sociais do Instituto aqui para que os nossos ouvintes possam saber onde encontrá-los.
Mas eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e convidar todos a dar uma olhada na nossa página ou no canal do YouTube. Nós temos agora umas lives, temos vídeos dos projetos. Então, Instituto Sons do Silêncio no YouTube, Instituto Sons do Silêncio Facebook, Instituto Sons do Silêncio Instagram. E o 0819-8756-7875, que é o WhatsApp. Então, aguardo todos vocês, dá uma olhada lá, curtam lá nossas páginas, ok? Mais uma vez, muito obrigado de coração, muito importante estar aqui com vocês. Muito obrigado.